Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala galera, tá começando mais um podcast Texanos Brasil aqui no Fambonanet. Eu sou o Henrique, a gente tá aqui hoje com o Thales. Boa noite, Thales.
Boa noite, Henrique. Boa noite, pessoal. E vamos aí pro falar sobre essa free agency agitada do Texans.
Muitas contratações, né? Nick Caserio promovendo a política de emprego na cidade de Houston. Muitas contratações, assim, eu acho que nem tem o número certinho, não, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 31 jogadores contratados em uma semana. Menos de 10 dias.
Foram os cortes, né? Que aí vai chegar mais de 40 movimentações aqui.
E algumas reestruturações muito boas também. Então hoje a gente vai falar aqui disso, dos moves do Nick Caserio como GM dos Texans, nessa primeira free agency dele. Essas mais de 30 contratações e os mais de 10 cortes e reestruturação de alguns contratos importantes, conseguindo reduzir muito o nosso cap. Vamos falar primeiro das contratações. A gente, na semana passada, teve uma live no YouTube e a gente passou muito das contratações. Que já tinha acontecido até aquele dia. A maior era Tyrod Taylor e o Mark Ingram de running back, assim, na parte do ataque. Agora, dos contratados desde então no ataque, a gente teve de quarterback, né, Tyrod Taylor, e agora também o Ryan Finley, que vai ser, assim, é uma dupla de quarterback titular e reserva, pelo que parece. Running back, além do Mark Ingram, a gente contratou também o Philip Lindsay, ex-Broncos, muito conhecido do Fantasy, que é um dos principais jogadores. Para wide receiver, o nosso grupo agora está muito grande. A gente contratou Chris Conley, Dante Moncrief, Andre Roberts, Alex Erickson e Chris Moore. Desses, o Chris Conley e o Dante Moncrief são os que têm algum nome, condições de pegar mais, assim, mais minutos de jogo e coisas assim. Falando só dessa parte, e Tyrande, a gente contratou o Ryan Izzo para compor o grupo que agora não tem mais o
Darren Fells.
O Darren Fells como seu principal Tyrande. Dessa parte de assim, um ataque fora OL, o que você achou dessas contratações, Thales? Assim, 2 QBs, 2 running backs, 1 Tyrande, 5 wide receiver.
Então, eu gostei. Acho que contratação que mais chama atenção aí é o Philip Lindsay, né? Porque o time já tinha contratado, reestruturado o contrato do David Johnson, dando mais garantia no contrato dele. Tinha pego o Mark Ingram, então a gente esperava que o time fosse endereçar no draft, né? E aí o time vem o Caserio e acerta um contrato bem interessante pro Texas, porque é no máximo de 3,5 milhões, se eu não me engano, ou 3,75. E o Philippe Lindsay é um cara que, pô, ele é um tipo de running back que é diferente do David Jones e do Mark Ingram, né? Ele tem uma explosão muito interessante e ele é mais um running back que vai complementar esse comitê, né, de running backs. Então, e demonstra que sem o DeSean Watson, né, que provavelmente muito não vai ficar, seja por causa da suspensão, que a gente pode até comentar aqui dos casos dele, mas trarei mais em detalhes quando sair realmente a definição desse caso, ou ele sendo trocado. E aí você tem o Tyrod Taylor, que acho que dentre os quarterbacks reservas é o melhor nome, é o nome que mais fez ali na... Ok, talvez o Joe Flacco, né? Mas o Joe Flacco, que foi campeão do Super Bowl e tudo mais. Então mas hoje ele é um nome melhor que o Joe Flacco. Então, o Tyrod Taylor, que esteve com o David Culley. David Culley foi o QB coach dele em 2017 ou 2018, onde os Bills foram para os playoffs, né, depois de muito tempo, e ele teve uma campanha bem boa, 8 vitórias e 6 derrotas, e ele também foi treinado por Pep Hamilton na temporada passada, quando ele estava nos Chargers, né? E ele também é um QB móvel, então acho que correr vai ser definição dos Texans, vai ser o plano de jogo dos Texans de 2021. Aí o que mais define isso é também a contratação do Ryan Izzo, né? Que é um tight end bloqueador, não fez muita coisa lá no Patriots, veio para uma 7ª rodada de 2022, então trocou um valor que por nada, né? Assim, um valor irrisório. O Chris Collin, eu gosto bastante, eu acho que foi a segunda melhor contratação dos skill positions, né? Só atrás do Philip Lindsay. Ele teve uma temporada embaixo nos Jaguars, mas ele é um wide receiver bem interessante, um wide receiver físico que os Texans não tinham quando o Watson era o nosso QB. Ele nunca teve esse wide receiver físico, né, mais alto. O Moncrief, ele teve boas temporadas no Colts, mas um Patriots muito embaixo, vai correr ali para talvez seja a quinta, quarta opção do ataque, ou a sexta, enfim. Mesma coisa do Alex Erickson. E aí pegamos três jogadores que são especialistas em special teams, né? O Chris Moore, o Andrew Roberts, são dois retornadores, e o Alex Erickson também é retornador. Acho que o Andrew Roberts, pelo seu contrato de 2 anos, ele já está garantido. Está garantido, a tendência que ele se garanta no time, né, como retornador oficial. E aí é o Erickson e o Chris Moore brigando aí por uma vaga no Special Teams. Não vejo ele sendo usado em envolvimento de jogo, até porque acho que a concorrência está bem pesada ali. Você tem pelo menos 5 jogadores na frente, né? Coulter, Kiki Coulter, Isaiah Coulter, Randall Cobb, Chris Cole, e possivelmente o Texas vai pegar mais um wide receiver no draft. Então, eu gostei, mas não empolga tanto, né? Eu acho que o grupo de running backs está melhor do que em 2020. No wide receiver a gente caiu, mas acho que não caiu tanto. Beleza, você perdeu o Fula, mas você contratou um bom wide receiver que foi mal na temporada. E o Darren Fells, apesar de ele ter ido muito bem aqui, a gente já tinha um substituto dele, tanto na parte como bloqueador, seja o Faron Brown, ou na parte de recepção, né, no envolvimento de jogo aéreo, que é o caso do Jordan Aikens. Então, acho que Texas no ataque melhorou, né? Acho que é um ataque melhor do que tem mais opções do que em 2020.
Eu também estou bem empolgado com o jogo corrido dos Texans para o ano que vem, porque o Mark Ingram já tá velho, mas mesmo assim ele ainda é muito bom para conseguir poucas jardas, é jogada mais de força. E o Philip Lindsay, igual você falou, assim, de verdade eu não sei por que a gente tem o David Johnson. Para mim, uma dupla, Philip Lindsay e Mark Ingram, era suficiente para... Assim, o David Johnson é o que recebe mais. Então meio que são... o preço pode estar alto, mas assim, são muitos, então vão estar sempre descansados. E a linha ofensiva do Texans melhorou também. A gente vai falar dela aqui daqui a pouco. Mas dos wide receivers, eu também ainda acho que vem mais um. Seja via draft. Acredito que via draft tem wide receivers bons.
Diz que é uma classe tão boa, ou até melhor do que a do ano passado. E a do ano passado já era histórica, né? Não cheguei a ver, mas tem essa expectativa.
É, então, assim, pode sobrar alguém lá para a nossa terceira rodada que ainda seja. Assim, a gente tem Brandon Cooks, Randall Cobbs e o Chris Conley como titulares. Assim, o Dante Moncrief e o Kiki Coutinho de reserva. Então, algum de terceira rodada consegue entrar e brigar por titularidade, dependendo. Gostei das contratações, principalmente porque os valores são muito baixos. O Caseiro tem conseguido contratos muito bons. Assim, o Texas contratou 30 pessoas, mas não estourou o cap ainda. Reestruturou muitos contratos. Falando da linha ofensiva, que sempre todo mundo aponta como um grande problema do Texas, já vem melhorando ao longo dos anos, aí, desde a chegada do Laremy. Foi no mesmo ano. Laremy Tunsil chegou via troca, Tytus Howard e Max Sharp em via draft. E agora, o ano passado, assim, o problema é o meio da linha. Então, trocou o meio da linha, assim, o center e o right guard, né? Agora, Justin Britt e Marcus Cannon foram contratados. Contratou também o left guard Justin McRae. O Marcus Cannon era tackle, mas está previsto jogar como guard aqui. E Cole Turner, também um right guard, foi contratado. Eu, particularmente, acho que é dos setores que a gente vai ver uma evolução considerável, não só dos que vão continuar, que o Tâncio, Sharp e Howard são novos, mas eu acho assim, eu tô com muita expectativa no Marcus Cannon, porque ele já foi muito bom. Não sei se ele ainda tá muito bom, mas ele na época de Green Bay, ele jogou muito tempo nos Patriots, sempre teve linhas muito boas, pode jogar de guarde, mas assim, vai ser muito melhor que o Fulton. Minha expectativa é muito grande para ter alguém bom do lado do Tytus Howard. Para fechar essa parte do ataque, Thales, a gente já falou que o wide receiver deve vir via draft. O que que você achou dessas contratações da OL? E se você acha que tem mais alguma posição que a gente não pode esperar alguma contratação de titular assim, no ataque?
Acho que de titular não. Talvez algum wide receiver aí. Que ainda tem o Sammy Watkins, né? Que o Texas estava interessado. Não sei se pode aparecer interesse aí no T.R. Hilton. Não tem nada ainda oficial, mas não ficaria surpreso. Porque são wide receivers de características semelhantes, né? Tanto o T.R. Hilton quanto o Sammy Watkins são wide receivers extremamente velozes. E eu concordo com você, acho que a linha ofensiva deu uma boa melhorada. Uma boa melhorada. A expectativa é que seja que o Texas tenha pelo menos ali top 15 de melhores linhas da temporada, né? Porque já tinha dois bons tackles, o Tanso é um dos melhores da NFL, e o Tytus Howard é muito bom. Então, a parte interior era o maior problema, né? Porque tanto que o Kelamet quanto o Zach Fulton não dava estabilidade e até mesmo o Nick Martin, né? A gente esquece muito do Nick Martin, mas o Nick Martin era um center bem razoável mesmo.
Ele ainda teve ano passado problemas com o snap errado, né?
Ainda teve
Sempre
isso
vou lembrar
ainda.
isso, que a gente perdeu para os Colts por causa disso.
Ainda teve essa barbaridade ainda, né? De snap errado, que custou uma vitória, né? Que a gente ia vencer aquele jogo contra o Colts. Foi na beira da endzone que que teve essa paçoca. Mas enfim, ele tá fora. A gente se livrou de um contrato horrível. O Nick Martin ganhava 9 milhões. Era absurdo demais pagar aquilo nele. E talvez a gente possa pegar mais algum jogador aí para disputar, né? O time teve entrevista com o Nick Easton, não se sabe se nem sei se terminou a entrevista, se ele vai sair com o contrato ou não, mas pode ser mais um cara para concorrer durante o training camp aí na vaga na linha ofensiva dos Texans em 2021. Então, eu acho que o Texas e o Cassino foi muito bem nisso, né? A preocupação dele em reforçar a linha ofensiva, né? Ele acabou contratando quatro jogadores e está em busca de pelo menos um. é, mais um aí no Kisto. E talvez venha aí alguém no draft, porque se algum jogador, um bom jogador, muito se fala do Landon Dickerson, eu acho que é isso, de Alabama, às vezes ele sobra ali na terceira rodada, início de terceira rodada. Então os Texans podem estar acabando endereçando ele, pegando ele, se for o melhor prospecto. Então, eu gostei, acho que fez o possível melhorando aí. Acho que o nosso ataque tá melhor, tá mais consistente do que era 2020. O time, de forma geral, já tá mais consistente, apesar de ter menos playmaker. Mas o ataque deu uma consistência melhor nos pontos fracos, né? Que era running back e linha ofensiva.
É, eu concordo, assim, deu uma melhorada. Se considerar de linha titular, o único que piorou é que perdeu o Fuller e entrou o Chris Conley, que, assim, se jogar todos os jogos, o Fuller era muito bom por um período de jogos. O Fuller saudável realmente é dos melhores wide receivers da NFL em números, em tudo. Isso aí deu uma queda, mas o que melhorou em running backs e no meio da linha, eu acho que compensa essa piora em wide receiver, que não foi, assim, foi grande, mas a gente, durante a temporada, a gente já perdia o Fuller mesmo. É, agora na defesa. Na defesa, contratamos muitos linebackers, assim, pass rushers também, mas muitos linebackers. É, vamos às contratações. A gente tem contratados em todas as posições, exceto o strong safety. É, o Terrence Brooks foi um safety contratado, mas ele é mais free. Mas vamos lá. Na linha, dois, considerando que a gente agora vai jogar num 4-3. É, defensive end, Shaq Lawson. O defensive tackle, Malik Collins, a gente comentou dos dois na semana passada, bons nomes. É, também defensive tackle para compor o elenco, Vincent Taylor. E mais dois pass rushers, Jordan Jenkins e Derek Rivers. Aí a sequência de linebackers, Christian Kriske, que deve vir para ser titular, e o Kevin Pierre-Louis, que devem ser titulares ao lado do Zach Hoonigan nessa linha, que trocou todo mundo, assim, não tem mais quase nenhum dos que estavam aqui ano passado. Ainda das contratações de linebackers, Camu Grugier-Hill, Toll Davis, Hard Nixon, Joe Thomas, isso. É, porque alguns dos defensive ends foram considerados linebackers, aí parecia mais. De isso. Cornerback, algumas contratações consideráveis, assim, Desmond King para jogar de slot cornerback, assim, é o maior nome. Terrence Mitchell, que também deve chegar e jogar, a menos que o Vernon Hargreaves volte a ser titular, mas eu acho que não, acho que o Terrence Mitchell ganha dele. É, e também de cornerback, Tavier Thomas e Trevon Smith, aí mais special teams e para compor rotação. E o free safety, Terrence Brooks, que eu tinha falado. Bom, uma defesa, dos 11 titulares, pelo menos 5 não vão ser os mesmos do ano passado.
É, porque você tem aí Shaq Lawson, vai ser com certeza, Malik Collins, os linebackers, tal, aí depende muito do Jonathan Greenard, se ele vai ser colocado como na linha de 4 ali, né, como deficiente, ou vai vir para linebacker.
Ele jogou muito bem de pass rusher, de defensive end, eu acho que ele, assim, num 4-3, eu acho que ele ficaria melhor na linha. Tipo o Whitney Mercilus jogava de linebacker, que era 3-4. Agora, num 4-3, teria que ir para defensive end.
Pode ser, mas ele também pode jogar nessa linha de linebacker, porque eu vejo muito ele muito parecido com o Whitney Mercilus quando era mais novo. Mercilus, quando era mais novo, ele tinha essa capacidade de jogar off-ball, né? Jogar no passe, marcando. Então eu acho que o Greenard ele pode acabar jogando ali e eventualmente o time jogar com um 5-2, né? Ele sendo esse linebacker chegando ali, jogando em pé e deixando ali, seja o Cunningham, seja o Kirk, seja o Pierre Lewis, sendo o pass rush. Cara, eu acho que até falei lá no Twitter, ou no grupo, no nosso grupo do WhatsApp, eu não lembro. Mas o time perdeu jogadores playmakers, que era o caso do DJ Watt, caso do
Will Fuller.
Se a gente botar no geral.
Tá na defesa.
Mas na defesa a gente perdeu dois playmakers, que era o DJ Watt e o Bernard McKinney. Mas o time tem muito mais opção do que temporada passada. Temporada passada a gente não tinha, por exemplo, a gente jogou com de pass rush e só tinha na linha de três ali, era DJ Watt e Charles O'Meara. O resto era tipo jogador de rotação, era o Carlos Watkins. Não eram pass rushes, entendeu? Mesmo que o Shaq Lawson seja inferior a DJ Watt, nessa temporada, você vai ter você tem o Jordan Jenkins, que foi mal temporada passada, porque ele jogou desde a terceira rodada com uma lesão, por isso que ele teve números ruins. Mas ele vem de duas boas temporadas com mais de sete sacks nessas duas temporadas, né? Então tem mais opções. Na parte interna mesmo, eu acho que é a grande força do time. Você tem Malik Collins, PJ Hawks, são dois caras que geram pressão interna, o Royce Blacklock também. E aí você tem o Brandon Duke, que é um cara mais de parar jogo corrido, o Vincent Taylor também é um cara de parar corrida. Você tem três geradores de pass rush interno ali. O que deve ajudar bastante ali, Shaq Lawson, Charles O'Meara, Jacoby Martin.
Lembrando que o Blacklock era calor o ano passado, em ano que não teve pré-temporada direito, assim, ele foi draftado alto no segundo round, então ainda existe uma expectativa muito grande nele. Acho que essa questão de ele ter sido draftado em um ano de pandemia, coisa assim, sem pré-temporada, sem essas coisas, pesou muito. Ele também foi expulso no jogo, DJ Watt xingou ele, que ele bateu no outro, no cara do
time. Ele fez merda também e tudo mais. Mas é um, tipo assim, ele, quando saiu lá da TCU, ele era um cara extremamente interessante. A mobilidade que ele tinha interna, gerando pressão interna, era uma coisa que chamava a atenção. Chamou a atenção dos Texans, né? Então, agora, pô, você vai jogar, você tem ali, você vai ter uma rotação, você jogar, seja ele jogando ao lado do Malik Collins ou do PJ Hall, ele sendo substituto de um dos dois, jogar com alguém que ajuda a gerar pressão interna vai ser bem interessante para ele. E sobre os linebackers que o Texas contratou, não tem nenhum grande nome, assim. O Kirksey, beleza, eu gosto. É um bom linebacker e tudo mais. Dá para esperar mais coisa. Mas o resto eram linebackers, assim, que nunca tiveram... nunca foram destaques, né? Mas eram bons complementos. E como o time o CT que mais modificou, porque o sistema do Lovie Smith vai precisar muito de ter linebacks com essa versatilidade de jogar defendendo o passe.
Zona,
marcando zona, tudo mais. Que joga em tampa 2. E a gente era péssimo marcando zona de linebacker. Muito ruim. Muito ruim mesmo. E tem alguns caras que são especialistas, né? O Joey Thomas não é um grande especialista, mas ele jogava melhor marcando homem a homem. O Pierre-Louis tem característica de ser um bom jogador contra o passe. Então o Texas remodelou todo o setor de linebackers. Então, acho que era necessário, mas não tem. Acho que como um conjunto pode funcionar muito bem. Não tem nenhum nome que vai chamar atenção assim dos contratados. E na secundária, o time não contratou nenhum safety. Não sei se vai endereçar no draft. Eu espero que sim, porque tanto o Lane Johnson quanto o Eric Murray, eu não confio para jogar ali a Justin Reed. Eu acho que nem o Justin Reed eu confio tanto assim mais, porque ele veio de duas temporadas péssimas, principalmente a última. E a gente Pô, pegou pelo menos dois titulares, né? Então, Terrence Mitchell e Desmond King e a gente no Verdun Robe e tudo mais. Eu queria que pelo menos mais um fosse contratado para o Hargreaves não ser esse quarto cornerback, né? Quarto ou quinto running back, cornerback. Ele pudesse ser, sei lá, terceira opção no banco, quarta opção no banco, quinta opção. Mas já é um setor que melhorou bastante em relação à temporada passada. A gente jogou a temporada passada com um setor que era Eric Murray, Philip Gaines, Hargreaves e o Robin. O Robin era o melhorzinho, os outros três foram terríveis. Porque o Gerald Cole não jogou. Se tivesse o Cole, talvez não seria tão ruim assim o setor. Mas o Texas tinha a pior secundária de longe em 2020. Deu uma melhorada boa, mas ainda espero que o time possa contratar pelo menos mais um aí que dá uma encorpada melhor. E falando de Terrence Brooks, eu não conheço muito sobre. E acho que ele nem jogou muito também no Patriots, assim, de titular, né? E o Trevor Smith e Tavier Thomas são dois jogadores special teams que vão brigar ali para fazer parte do roster, né? Nesse setor, né? Talvez aí tome a vaga de Conor Armstrong, de Jonathan Owens, enfim. Mas não espero que eles façam parte da rotação, não.
Eu também acho que o linebackers continua, acho que piorou, assim, tá fraco. E a secundária, principalmente ainda cornerback, eu acho que a gente precisava contratar um. Para ser esse um, que pode ser, eu não sei nem se o Kyle Fuller, eu não sei nem se ele ainda tá no mercado, ou alguém via alguma troca.
Não, o Kyle Fuller foi pro Broncos.
Você tem o Malcolm Butler
que tá lá. Deixa
o Malcolm Butler já dá, porque aí joga Bradley Robb, Malcolm Butler e Desmond King, e o Terrence Mitchell é o primeiro reserva.
Porque assim, como tá em tampa 2, então não deve jogar com um slot, né? Eu acredito. Deve jogar com dois corners e dois safety. Mas, pelo menos, acho que mais um é o que seria mais interessante, assim, né? Porque assim, a gente não tem tanta confiança no Ruby pra ser esse cornerback 1, né? O Ruby não é. Ele já não provou que é esse cornerback 1.
E se a lógica é contratar muitos jogadores, tipo foi com o wide receiver, tipo com linebacker também, assim, é melhorar a rotação, precisa de mais um, porque essa rotação de cornerback, assim, rapidinho cai um Tyreek Hill correndo pra cima do Venom Hargreaves. Ano passado a gente viu umas, assim, não, ano passado tinha gente pior aqui, né? Mas sim, dá umas dessas. Um Sammy Watkins ficava sozinho, porque tava sendo marcado por um cara da terceira string que teve que entrar, e aí tem que ser alguém bom, esse da terceira string, assim, o reserva. Falta um cornerback. Eu não acho que com a nossa posição de draft a gente consiga um cornerback do que porque a gente precisa. Então eu acho que ainda teria que servir free agency ou alguma troca.
Só olhando aqui, ó, cornerback acho que é a posição que mais tem opções assim no momento, tá? De melhores opções na frente. Você tem o AJ Boye, Malcolm Butler, Casey Hayward, Richard Sherman, Steven Nelson, que foi dispensado agora, foi dispensado hoje pelos Steelers. Tem o Mackenzie Alexander, que melhoraria, mas também não é um grande. Você tem o Quinto Dumba, bom corner.
Tem um pessoal já mais velho, já mais rodado, mas muito bom. O Richard Sherman já foi o melhor corner da NFL.
Sim, exatamente.
Tem seis, mas já foi.
Quem mais? Fabio Moreau, também é um corner, eu acho, bem interessante. Raso Douglas. Acho que são esses aí os mais interessantes. E tem o Trihandle também, do corner de Jacksonville de Águas. Seria interessante. Então, acho que são esses aí. Tem opções, tá? Tem opções para os Texans pegar aí, ainda na free agency. E um preço bem, Bacana, né?
E agora a gente tem cap space, né? Porque só o contrato do Laremy Tunsil reestruturado liberou 10 milhões de cap para esse ano. Assim, a gente estava um pouquinho acima do cap, ainda
Porque
com os contratos.
falta atualizar por causa de alguns contratos que não foram informados, não foram oficializados ainda. Que aí vai diminuir, mas você tem aí do contrato Marcus Cannon para pode ser reestruturado e você pode cortar ali o Brandon Dunn, você pode trocar pode cortar o Bradley Roby, um contrato caro, você tem e pode trocar o Whit Merciless. Então tem que reestruturar o contrato do Zach Cunningham. Não tem opções aí pro Texans brincar.
É, o do Merciless é muita coisa, né?
É, o Merciless é absurdo demais.
O cap hit de 12 milhões esse ano.
Os contratos do Messi é muito sacanagem. Foi a pior coisa.
É, agora a última contratação foi para o Special Teams. A gente, coisa até surpresa para muitos, a gente trocou de punter. Mostrando muito o que é essa filosofia do Caseride, achar um mais barato no mesmo nível. A gente agora, o nosso punter agora é o Ken Johnston.
Era do Eagles. Praticamente ele tem o mesmo desempenho do Brian Engel. Ideia por dois, acho que é 46,7 ele, o Brian Engel 46,5 de chute de punter, né? Mas saiu mais barato o
É o
contrato
contrato
dele.
mais barato, é um jogador do mesmo nível, mais barato. É muito a política que o Texans tem feito, até por isso alguns contratos que a gente está falando aqui, o do Whit Merciless, até o do Randall Cobb, não fazem tanto sentido, porque são jogadores muito caros, você consegue um jogador do mesmo nível por um preço mais barato.
Exatamente. E a gente teve a volta de John Wicks, né? Que foi dispensado. Aí o Antônio Cucuia, eu acho que é assim que fala o nome dele, seria e agora dispensou o Cucuia e trouxe John Wicks.
E voltou, é o jogador mais antigo dos Texans. É, ainda nos Texans. Ele não era mais, né? Tinha sido cortado nessa temporada. Ele tinha sido cortado agora dessa temporada. Eu só tô. São vendo quantos anos? São muitos anos. Ele já
Acho que
tem
são mais.
35 e ele tá no Houston desde 2010. Então é a 11ª temporada dele
É.
jogando. No Houston, tá aqui desde 2010.
Muita coisa, muita coisa.
E voltou. Aí ele é o nosso recordista na história da franquia de mais jogos seguidos jogados, que são 170 jogos seguidos dos Texans com ele jogando.
E vai continuar, né?
Vai continuar. A sequência parar nessa aí vai continuar. Ficar mais 2 anos, passa de 200 jogos aí. Então, essas foram as 31 contratações dos Texans, muitos cortes também. A gente já comentou na semana passada do principal saída foi do JJ Watt, mas também tivemos assim, confirmação que o Will Fuller não fica, cortes na linha ofensiva para contratar outros jogadores, cortes na secundária e cortes no grupo, cortes ou trocas também no grupo de linebackers. É tudo nessa mentalidade de conseguir melhor valor, jogadores mais baratos que joguem bem.
É, e a gente vê a diferença do que faz um bom GM, né? A gente vê de contrato péssimos, péssimos, botou a gente numa situação horrível. Se o Texas não tivesse com tanto contrato ruim, a situação do Cassius seria muito mais fácil para ele ir no, nessa free agents.
Ele está tendo que
E
reestruturar alguns, né? Reestruturou alguns.
é, tipo, ele teve que se virar para fazer esse time ser mais competitivo, né? Então, contratou um monte de jogador que não tem grande destaque, que são jogadores que ou estão em baixa, já tiveram melhores desempenhos, estão em baixa, ou que, tipo, foram bons complementos e espero ter a chance aí de aparecer para a liga e tudo mais. Então, acho que o Cassino foi muito bem. Acho que muita gente não gostou das contratações que ele fez, mas eu acho que o Cassilho, reestruturando o time, ele tá indo muito bem até agora.
É, também, eu ia até perguntar, era isso agora, do visão geral, se era mais positiva ou negativa, mas a minha também é bem mais positiva do Cassilho, né? De como vai jogar, a gente ainda não sabe, mas esses contratos com preço bom e renegociando muitos contratos caros e trazendo, assim, a gente esquece, mas ele montou, a gente ainda tem o Deshaun Watson, mas a gente tem, ele montou Tyrod Taylor, Ryan Finley, Philip Lindsay e Mark Ingram, assim, quarterback e running backs titulares em muitos times. Bom, acho que a gente vai ficando por aqui, Thales. Aí alguma consideração final, alguma esperança de alguma contratação em alguma posição nessas próximas semanas, antes do draft? Alguma troca, alguma coisa assim?
Troca acho difícil. Eu já não acho que vai trocar o Jim Messlos. Acho que o Texas vai esperar virar aí, porque depois de junho você pode cortar o Messlos e que ele vai abrir um bom espaço no cap. Eu espero que pelo menos pegue. Seria muito interessante pegar mais um corner. E tem corners aí, como a gente citou, corners interessantes que poderiam fazer parte do time. E agora esperar a expectativa pro draft, né? O time endereçou as maiores necessidades. Não vejo o time pegando deficit tackle no draft, não vejo pegando linebacker no draft. Linha ofensiva, só se tiver algum nome muito bom que tá caindo e uma chance de melhorar a linha, mas também não é uma prioridade. Então hoje a prioridade acabou virando wide receiver e secundária, né? Seja corner ou safety, para ser a primeira escolha no draft. Então o Cassio fez um bom trabalho até agora, gostei bastante, tô gostando bastante que ele vem fazendo. Então, é isso. Acho que não vai ter tantas mudanças, não. E agora o foco é o draft e tentar arranjar bons jogadores com o restante da pique que a gente tem, né? Vamos ver se o Cassio é bom de draftar, tão bom que ele tá sendo na free agency.
O draft que começa no final de abril, assim, ainda tem mais de um mês, mas também acho que se for contratar agora é um corner, não vejo nenhuma outra contratação de free agents que não seja special teams ou reserva, assim, reserva bem, reserva de rotação, mas se for contratar alguém que vá gastar algum espaço no cap mesmo, eu acho que só um corner e o resto é esperar via draft. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Continuem acompanhando a gente no Twitter, no @texanosbrasil. Para notícias, informações, a gente continua cobrindo todas esses rumores de troca, negociações do Cassilho que acontecem muitas vezes, muitas ao dia, então são muitas notícias sempre. Obrigado, Thales, e até semana que vem.
Valeu, Henrique, valeu pessoal que escutou a gente aí mais uma vez. Sigam a gente lá no Twitter, no Instagram, no @texanosbrasil. Ambos são texanosbrasil, @. E a gente volta aí para agora finalmente falar de draft. E falta praticamente um mês para começar. E draft é o Natal da NFL.
Valeu, boa noite.
Boa noite, boa noite.